Quero continuar falando sobre quarentenas, mas eu quero falar da quarentena hoje, da arca de Deus, da presença de Deus. Como é que é isso, bispo? Pois é, como é que é isso? Né? Como é que é isso? Até a presença de Deus, a arca da aliança fica em quarentena? Pois é, dependendo da relação com os homens, fica. Dependendo do relacionamento, da circunstância, as coisas, né? Acabam acontecendo assim. Nós vimos lá no Velho Testamento, e hoje nós vamos estudar isso, dois momentos, dois períodos fantásticos, dois períodos que tinham a ver com a arca. Primeiro, que Israel considerava a arca de Deus a força da nação. A arca de Deus, que representa a presença de Deus, a arca representa a presença, era a força da nação. Os Salmos, Davi diz isso, né? Salmo Davi diz isso, a tua arca, a arca da tua força. Quando a presença de Deus está em nossas vidas, nós somos fortes. Nossa casa é forte, nossa saúde é forte, nossas finanças é forte. Quando a arca, a presença de Deus está conosco, nós temos força. Mas quando a presença de Deus também vai, aí nós nos enfraquecemos. Aí nós perdemos o vigor e a capacidade de lutar e vencer. Está amarrado. Mas acontece assim. Hoje eu quero falar com você sobre uma comparação de dois períodos importantes, com muitos anos de diferença um do outro. Um período de Saul e Samuel, né, que eles viviam, e um período de Davi, que conviveu, que já era rei. Ambos conviveram com a arca. Ambos tiveram uma relação com a arca. Eu quero começar no capítulo 6, versículo 1 a 10. De 1 Samuel, diz assim: 7 meses estava a arca do Senhor na terra dos filisteus. Por que que a arca foi parar na terra dos filisteus? Ficou 7 meses lá. A arca era a força da presença de Deus que tinha que estar em Israel, que tinha que estar no santuário. Nessa época, o santuário era em Siló, não é? Era em Siló. E lá eles tinham todos os ingredientes, a arca, né? Tinha a de Moisés, que veio desde o tabernáculo de Moisés até eles. A parte do tabernáculo estava lá. Então, 7 meses, a arca foi tomada pelos filisteus na batalha em que morreu Eli, o sacerdote. Morreram seus filhos. Morreu Eli, morreu seus filhos, né? Morreram seus filhos. E aí, Hofni e Finés. E a partir daí, a arca foi para os filisteus. Os filisteus achando que a arca seria força para eles. Olha que loucura! A arca só é força quando ela está nas mãos de gente santa, nas mãos das pessoas certas. A presença de Deus, a gente não brinca com ela. A presença de Deus, a gente honra a presença de Deus. Não é isso? Então, eles levaram a arca para os filisteus. E o que aconteceu? Vamos ver? E aí, diz assim: eles chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e disseram: que faremos da arca do Senhor? Faz-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Por que que eles queriam devolver a arca? Porque ao invés de ser bênção, foi praga, peste, foi maldição que eles colheram. E aí eles disseram: quando enviardes, respondeu, versículo 3, quando enviardes a arca de Deus, não enviareis vazias. Enviá-las a seu Deus como uma oferta pela culpa. Eles já estavam sentindo culpados. Eles já sabiam que tinham feito coisas erradas, levando a arca de Deus para um lugar ímpio, para uma nação que não tinha nada a ver. Colocou a arca de Deus na casa de Dagom, o deus blasfemo deles, não no santuário do Senhor. Então eles disseram: redime a sua culpa. E aí, mande uma oferta. O que que eles mandaram? E então sereis curados e sabereis, porque a sua mão se não tira de vós. Porque eles estavam, a nação, sob uma epidemia muito séria, né? Qual será a oferta? Eles perguntaram. Para a culpa, eles disseram, responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, eram 5 estados com 5 príncipes. Segundo o número dos príncipes, enviareis 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro. Porque a praga é uma sobre todos vós. Eles tiveram uma praga de ratos que provavelmente trouxe uma doença. a doença dava tumores neles, né? Tumores. Então, essa doença, essa epidemia que começou, eles discerniram que aquela doença veio por causa do deslocamento da arca de Deus no lugar errado, que ela não estava na posição que ela deveria estar, que ela não estava onde Deus estabeleceu e determinou para que ela pudesse estar. E aí, então, eles enviam a arca, com a arca eles enviam 5 ratos, coisa horrorosa, né? E 5 tumores de ouro, está amarrado em nome de Jesus. Deus quer isso? Claro que não. Deus quer isso para tirar a culpa? Claro que não. Né? Aquilo era um símbolo. Bom, eles mandaram a arca de Deus para onde? Agora eu quero ir com o capítulo 7. Eles mandaram a arca de Deus e essa arca chegou na cidade de Kiriat Jearim, que era uma cidade no limite, na divisa de Israel. E a Bíblia diz que foi para uma cidadezinha pequenininha, lá em Kiriat Jearim, chamado Bet-Semes. Bet-Semes é uma cidade de levitas. Então, estava aparentemente chegando a arca no lugar certo. Gente que sabia, gente que tinha conhecimento, gente que tinha entendimento, porque eram levitas. Mas, negativo. O que é que acontece? Quando ela chega lá em Bet-Semes, olha isso. Diz assim: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque eles olharam para a arca do Senhor. 70 homens, e o povo chorou, porquanto houve uma grande calamidade entre o povo. Que triste, né? Que situação delicada. Então, olha que situação, os filisteus não sabiam como tratar a arca de Deus, os filisteus. Israel também tinha perdido a memória da presença de Deus. Eles eram levitas proformes, de nome, mas eles tinham perdido a memória da graça, da misericórdia de Deus. Aquela cidade de levitas, foi uma calamidade, foi uma tristeza tremenda o que aconteceu. E eles ficam nessa batalha, eles tiram a arca de Bet-Semes, a arca continua. E no capítulo 7, versículo 1, diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim, lá de Bet-Semes, levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então, eles levaram a arca, primeiro, ela estava nos filisteus, lá não era o lugar dela. Dor, sofrimento, traz para Bet-Semes. As pessoas de Bet-Semes, embora levitas, eles não sabiam como lidar, eles não sabiam como mover na presença de Deus, eles não sabiam como discernir o mundo espiritual. Você sabe discernir o mundo espiritual na sua vida? O que é o mundo espiritual para você? Quando a presença de Deus se manifesta na sua vida, como você reage? Com amor, com temor, com alegria? A Bíblia diz que esse pessoal de Kiriat Jearim meteu o rosto lá, abriu, né, sem nenhuma santidade, sem nenhuma reverência, abriram a arca, levantaram a tampa da arca e puseram o rosto lá. E foi dor, né? Só problema, só consequência. E aí eles pegam essa arca de Deus, levam para a casa de Aminadab e consagram um dos filhos de Aminadab, Eleazar, para ser o sacerdote. E a Bíblia diz que, versículo 2, Samuel, 1 Samuel 7, 2, sucedeu que desde aquele dia, ficou a arca em Kiriat Jearim, tantos dias que se passaram 20 anos. 20 anos, a arca na casa de Abinadab, sendo Eleazar seu filho, para cuidar. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é do vosso coração que voltais ao Senhor, tirai entre vós os deuses estranhos, asterotes, preparai o coração ao Senhor, servi a ele. Então os filhos de Israel tiraram de si os baalins, astarotes, e serviram ao Senhor, seu Deus. Que triste. 20 anos. Interessante que Samuel já estava lá, já era profeta. Samuel já era juiz. Mas Mas ninguém chegou para Samuel para pedir orientação sobre o que fazer com aquela arca. A gente não vê Samuel falando ou interagindo com aquela arca. Não vemos. Bom, 20 anos, nada aconteceu. O país debaixo de problemas, o país debaixo de derrota, o país debaixo de sofrimento. 20 anos. Samuel, por ordem de Deus, unge Saul. Saul erra, Saul peca, Saul não anda com Deus. E aí nós chegamos no tempo de Davi. Davi torna-se rei. A primeira providência de Davi qual foi? Trazer a arca da casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim, para Jerusalém. Primeira providência. Porque Davi discerniu, a arca é a força. Olha nos Salmos de Davi. Quantas vezes Davi chama a presença, a arca de Deus, a força do Senhor. E aí nós vamos para o livro de 2 Samuel. 2 Samuel 6, 1. Agora já é Davi, não é mais Samuel. Samuel ajudou, Samuel orientou, Samuel trouxe o livramento, Samuel trouxe avivamento. E o mais importante que Samuel fez, estabeleceu o sucessor, Davi. Colocou Davi no trono, ungiu a Davi. E aí diz assim, tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel em número de 30 mil. 30 mil. Depois, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, olha onde ela estava, 20 anos, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram a arca de Deus à casa de Abinadab. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de faia, harpa, saltérios, tamboris, pandeiros, cimbros. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E ali ele morreu. Que triste. Que triste. Mas Davi lembrou que a arca não podia ficar lá na casa de Abinadab. Não podia. Onde que eles deixaram? Eles, naquele acidente, naquela tragédia, eles põem a arca de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, Deus o feriu, e ali ele morreu. Estou lendo o versículo 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, chamou aquele lugar Pérez Uzá. Temeu a Davi e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Davi não a quis retirar para si, mas a fez chegar na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, ela ficou com Obed-Edom. E o Senhor abençoou Obed-Edom em toda a sua casa. Então, avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo quanto tem, por amor da sua arca. Foi Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros. Davi dançava com todas as suas forças. Mas agora não era bois que ficava levando a arca. Agora era da maneira correta, agora eram os levitas. Agora eles estavam fazendo segundo a orientação que Moisés tinha dado para eles. Agora sim, agora Deus está tinha iluminado a mente deles e eles foram guiados pelo conselho do Senhor. E a arca, né, naquele período muito rápido, de 3 meses, porque Uzá morreu, um acidente, todo mundo triste, havia 30 mil pessoas naquela festa, era uma festa, né? Naquele evento, 30 mil pessoas e o menino morre lá, né? E aí então eles põem a arca de Deus aonde? Não tinha nenhum levita, Obed-Edom, o geteu. Edom, a palavra Edom vem dos edonitas. Geteu vem da cidade de Golias. Golias de Gate. Geteu é alguém que morava em Gate. Então eles, a única pessoa que se dispôs a receber a arca de Deus na sua vida, na sua casa, foi Obed-Edom, que não era levita, que não era nem israelita, puro sangue, não era. Mas ele disse: traz a arca de Deus para cá. Nós vamos, é o Senhor, é a força de Israel, é a bênção de Israel, traga a arca de Deus, nós vamos honrar o Senhor. E ele, não sei o que ele fez, ele deve ter colocado adoradores, cantores, palavra, né? Ele deve ter enchido a sua vida, a sua família, da presença de Deus, dos livros, da lei, né? E Deus aprovou aquilo, Deus abençoou Obed-Edom e abençoou a sua casa. Mas a bênção foi tão forte que isso vazou para todo mundo, que isso correu entre os vizinhos, entre os amigos, isso foi e chegou a Davi no palácio. O Senhor abençoou a Obed-Edom. E aí Davi disse: eu preciso trazer a arca. Davi nunca abriu mão de um propósito. A arca de Deus perto, aqui no palácio do governo, perto da minha vida. Davi nunca abriu mão disso. Você abre mão da arca de Deus nesses dias de quarentena? Como é que tem sido? Como é que foi para você nesses dias de quarentena? Muita gente diz: ah, eu não posso ir na igreja, então, né? Não estou muito lendo a Bíblia, não estou muito orando. Por quê? A arca de Deus precisa estar na tua casa. Deus não olhou se Obed-Edom era levita, não olhou se ele era descendente de Israel. Deus abençoou o seu coração, Deus abençoou a sua alma, Deus abençoou sua casa, por causa daquilo que Deus viu dentro do coração dele. Foi isso que Deus fez, e ele vai fazer de novo hoje. Se a arca de Deus estiver na sua casa, se a presença de Deus estiver na sua casa, tenha certeza que por amor à arca do Senhor, Deus irá abençoar você, proteger sua família contra doenças, maldições, contra peste, contra falência financeira, né? O Senhor Deus vai abençoar toda sua casa, como ele abençoou a casa de Obed-Edom. Deus é fiel para abençoar todos que precisam desta presença maravilhosa. Eu quero lembrar, contar uma história para vocês. Visita minhas redes sociais. Eu vou pôr um vídeo nas redes sociais da Sara, minha, né? Todos os canais. Vou disponibilizar em tudo. É uma história sobre uma Bíblia, que é a coisa que eu mais ouvi até hoje, que mais aproxima deste fato bíblico. Levam a arca para a casa de Abinadab. Abinadab era levita. Depois leva para a cidade de Bet-Semes. Todo mundo era levita, mas se perdem. Se perdem. Nada, não tem nada útil ali. Leva num acidente a arca, os bois tropeçam. Não deviam estar levando sobre bois, porque a arca se carregava nos ombros dos levitas, sangrava. Machucar. A presença de Deus era carregada no ombro daqueles que amam o Senhor. Até hoje é assim, né? Daqueles que trazem sua palavra, sua presença. A arca de Deus não vem por artifício, telões bonitos, né? LEDs, data show, não é tecnologia. Não, não. A arca de Deus é lágrima. A arca de Deus é joelho no chão. A arca de Deus é coração. A arca de Deus é a presença de Deus. É aqui, ó, no ombro. No coração que nós levamos. Eu recebi um vídeo e eu amei esse vídeo, que é o que eu disse, que mais se aproxima. Todo mundo conhece o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, mas eu não sabia a origem dele, da sua família. E esse vídeo vai te mostrar. Vai lá, assiste. É um pastor americano pregando, falando de uma Bíblia. Uma Bíblia que a vozinha até travou do presidente Trump. Lá na Escócia, ela era uma mulher de avivamento, 80 e tantos anos. Orava por avivamento, cria em avivamento. Ela e a irmã moravam juntas. E Deus derramava o Espírito, e Deus fazia milagres. E elas tinham uma Bíblia, uma Bíblia. que era uma Bíblia muito especial para ela. Bíblia. Provavelmente a linguagem de Scofield. Né? E ela lia aquela Bíblia e tal. Bom, quando ficaram muito velhinhas, as filhas foram para os Estados Unidos. Ela deu a Bíblia dela para a filha. Leva essa Bíblia, minha filha. Essa é a Bíblia do avivamento. Essa é a Bíblia que eu li a vida inteira. Essa é a Bíblia que marcou a nossa história. A filha levou. A filha vive nos Estados Unidos, entra com aquela dificuldade, né? Peregrinos, aquelas gerações que chegaram. A filha torna, fica velhinha, pega a Bíblia, passa a Bíblia para a filha dela. Já é três gerações. Certo? Três gerações. Ali, a família lutando, começam a fazer fortuna. A filha da vozinha passa a Bíblia para seu neto, Donald Trump. A Bíblia está com ele hoje. Interessante, não é não? Uma Bíblia como muitas. Uma Bíblia que poderia estar na estante, cheia de poeira. A sua Bíblia está cheia de poeira? Como é que é a arca de Deus com você? 20 anos sem nenhum movimento, ou 3 meses, e os milagres de Deus começam a aparecer. Como é que é? Como é que funciona na sua família? Nas suas finanças, na sua saúde? Eu fiquei impressionado com isso, sabia? Fiquei impressionado. Gente, uma Bíblia. Mas uma Bíblia que tinha uma expectativa. Olha, a minha Bíblia era da nossa tetravó, que era uma mulher de avivamento. Lê lá nos textos, onde está marcado. Olha isso. Quer dizer, presta atenção. O objeto físico não tinha diferença. O que fazia diferença era a expectativa e o coração das duas famílias. Abinadab, 20 anos. Obed-edom, 3 meses. O que fazia diferença era essa, era esse coração. Era a expectativa da manifestação de Deus que fazia a diferença. É essa diferença que muda a nossa história, que muda a nossa vida completamente. Neste mês, em nome de Jesus, eu estou profetizando que o Deus eterno vai agir e abençoar a sua casa, vai agir e abençoar as nossas cidades, nosso país, né? A presença do Senhor, Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Ele é um Deus que se levanta. Ele é um Deus que tem todo o poder e que a sua presença está na sua casa. Jesus diz, onde estiverem reunidos 2 ou 3, em meu nome, ali eu estarei. Então agora aí, de manhã, agora nesse momento, onde você está, nesse instante, tem aí sua esposa, seus filhos, a presença de Deus está com você, a palavra de Deus está com você. Amém? Por quê, bispo? Porque ela manifesta a presença do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia sagrada, quer seja a Bíblia em papel, né, físico, quer seja ela online, mas honra essa palavra. Quando você tocar na Bíblia, sabe que você está tocando na presença de Deus. Você está tocando o poder da sua palavra. Eu contei isso uma vez, um grande homem de Deus, um grande avivamentalista da Inglaterra, Smith Wigglesworth, ele também tinha uma Bíblia, ele carregava a Bíblia dele. E uma vez, eu não sei por que circunstância, ele adoeceu. E naquela época, doenças eram muito graves. Né? E ele estava numa situação, lutando em oração. Um dia o Espírito Santo visitou ele na sua cama. E ele pediu para sua esposa, pega a minha mão e põe a minha mão na minha Bíblia. A Bíblia estava ao lado, ali na cabeceira. E ele pegou na Bíblia. Quando ele pegou na Bíblia, o poder de Deus desceu sobre ele. Ele pegava na Bíblia e aí começou a falar em línguas e a unção desceu. E a glória de Deus manifestou. Aquele dia começou a cura dele. Aquele dia ele foi curado. Aquele dia o poder de Deus agiu na vida dele. Entenda isso. Levante, mude a sua mente. Mude o seu coração. E entenda, Deus, eu não vou deixar religiosamente a arca. Tua palavra, tuas promessas, Não, eu não vou. Eu vou viver uma expectativa da manifestação de Deus. Amém?